Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia e uma boa Páscoa para todos. Aqui estamos para o nosso périplo semanal pelo continente. Falámos há uns dias sobre o surgimento da humanidade no nosso continente e algumas das teorias que a suportam ou procuram desmontar. Quizerbo cita muitos dos nomes que encontramos em autores ocidentais para situar o começo. Ibn Battuta, Ibn Haukal, são alguns dos historiadores que dão notícia da existência de vários estados africanos. Vários relatos árabes de antigamente falam das riquezas, por exemplo, do sudoeste africano, no tempo medieval. Os estados, através dos quais toda a riqueza se filtrava e que terá contribuído, pelo menos em parte, para a criar. Esses estados estendiam-se sobre uma larga faixa que corria do norte para sul, desde a região do Sena, no curso inferior do Zambeze, até às regiões que são hoje a Suazilândia e o Natal. Seria, pois, natural que esses estados tivessem deixado vestígio. As ruínas, disseminadas pelas colinas do interior, nas fronteiras ocidentais de Moçambique, e que foram descritas em 1905, por Randall Massiver. Esta grande quantidade de fortalezas e desabitações, caves de armazenagem e sulcalcos de irrigação, existentes no atual Zimbábue, por exemplo, e na parte ocidental de Moçambique, sabe-se que ocupam uma vasta área. Hoje vamos a essa história antiga, relatada pelos navegadores árabes, e às sábias palavras daquele que era considerado o filho mais velho da África, e que nessa condição criticava o poder exercido pelos africanos, que ele considerava despótico, pior do que aquele exercido pelos administradores coloniais. Bom dia.
Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami. Un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité. Finis pas de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie. Tous des visages et nous sourit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie. Tous des visages. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde a allez changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh.
Abrimos musicalmente com Henri de Congué dos Camarões. Ele nasceu de uma família de músicos, aprendeu a tocar guitarra acústica com um tio e a avó foi quem o levou a primeira vez para o coro de uma igreja protestante. A sua música original é uma coça. Esteve na companhia teatral e musical pan-africana Masque et Tantan. Em 1989, instalou-se em Paris e recomeçou o estudo da guitarra clássica. O primeiro álbum editado foi Oa, em 1995, e o segundo, C'est la vie, que saiu em 1997, já com novas influências.
Dono Malinga de Tembae, Sonua Belemba. Dono Malinga de Tembae, Sonua Belemba. Nabi loko malinga mongo, nabi pe loko bede mo bongo. Nabi loko malinga mongo, nabi pe loko bede mo bongo. Tolo malinga ne temba.
Muitos pensaram que o africano era um homem sem história. Os relatos árabes de que vos falamos referiam vestígios de uma civilização africana muito antiga. No Zimbábue e na parte ocidental foram encontrados vestígios que já foram visitados por muitos de nós. Vestígios de povos que utilizavam a pedra, a água para a irrigação dos campos, consul cálculos nas encostas íngremes, criavam animais e fundiam ferro, conheciam a técnica de mineração e negociavam com as terras do Oceano Índico. Em Niekerke foram descritas 40 milhas quadradas de sulcalcos contínuos, primeiramente considerados como parte de um muro defensivo, para depois se concluir que eram sulcalcos para o cultivo, tal como existiam na Etiópia e no Sudão. A sul, um rio foi desviado para uma represa de pedra. Por este meio, os habitantes obtiveram uma conduta de altitude por meio da qual a água podia ser conduzida ao longo das vertentes, permitindo-lhes assim controlar a velocidade do curso, que era mais gradual do que o rio original.
Yo cabien, no colando mi churri. Come come tel mapu wakalitolo, que soy a ligorodo, e coquico svayete. Hein?
Sakia basi tangwa bolingwa la joie.
château, le roi soleil, Francky Sekia. International et toute la ville en parle. Le seul et bien ma conda. Soy Alema Sidi, Gina Mateta, Gilele Emporio.
Toi l'élo et Patel in associé au la musique qui a viva na poyembao. Namonio na esele sele au la linga qui na tu na motembo. Sani bato basala qui est belle au na boya qui baye bamba na gagne.
Petit bakoli me rêve bango karakaka ukana ukana
Papa Wemba, ele que cresceu nos bairros populares de Kinshasa, a interpretar cânticos religiosos. Em 1970, participa na fundação do Zaiko Langa Langa e, 4 anos mais tarde, experimenta vários grupos, até que em 1977 inicia uma nova etapa formando a orquestra Viva la Música. Em 1986, resolve seduzir a Europa e torna-se o rei da SAP. Fazia furor com as suas roupas caras de Jean-Paul Gaultier. Era a sociedade da ambiência de pessoas elegantes. Esse movimento parece ter nascido em Brazzaville, com jovens que se lançaram em competições de vestuário. Ao que parece, ele depois passou a escrever canções sobre essas pessoas que tinham um gosto por vestir bem.
Gier Nicoli, suka suka apoyo bekola la wana.
No nosso programa agora o reencontro no poder, hierarquia e privilégio. Há cerca de 1000 anos, formou-se a primeira sociedade Yoruba da Nigéria Ocidental, sob o conceito de Ebi, que era uma réplica da família no Estado. A ideologia Yoruba pressupunha uma família de seres espirituais, deuses e deusas menores, sob a égide suprema e imemorial de Olodumare, que consideravam repetida da terra no primeiro modelo em Ifé e depois em todas as outras cidades. Deste modelo emanava toda a autoridade legítima. À frente destas comunidades encontrava-se o Oni de Ifé, com obás de todas as outras cidades, alinhados por ordem de importância. Estes sistemas estavam organizados com vista à produção local e ao comércio de curta distância. Depois de 1650, o comércio de longa distância demonstrou mais uma vez ser um poderoso fator de mudança política e de maior concentração da autoridade real. Os nobres de um dos mais jovens estados de Yoruba, de Oyu, nas planícies do rio Níger, que as atravessa a partir de noroeste, empenharam-se na construção do império. Aproveitando a sua situação favorável entre as florestas e o norte, estes Yoruba Oyu conseguiram inserir-se com vantagem no sistema comercial do Sudão. A sua própria capacidade para a produção artesanal, especialmente de têxteis, apontou o caminho. Já vendiam o algodão há muito tempo para o norte e transformaram-se nos principais intermediários da troca de bens entre o norte e o sul, numa escala mais vasta, negociando os produtos da região da floresta e as manufaturas em metais do Sudão e do norte da África. O conceito estrutural de Ebi, ou a família, manteve-se, embora à medida que o império aumentasse e as províncias distantes fossem entregues a governadores, indicados pelo rei, se entrasse cada vez mais no conflito com o poder centralizado. Com o decorrer do tempo, aumentou o poder dos homens do rei, que muitas vezes eram escolhidos entre aqueles que, por qualquer motivo, tinham perdido os seus direitos cívicos, tornando-se servos ou escravos. O conceito Ebi impôs um limite rígido à autoridade imperial. O rei só podia governar com a boa vontade dos principais nobres que constituíam já o Conselho de Notáveis. Mais uma vez a todos muito bom dia. Estamos a percorrer os caminhos de África. Algumas sociedades tradicionais, como as dos Kikuyu, de que tanto se falou na época de Jomo Kenyatta e agora com os recentes acontecimentos no Quênia, e ainda os Maasai, cuja imagem inspirou até um anúncio produzido por uma agência moçambicana a partir da figura esbelta do Maasai. Estas etnias fazem parte do Quênia atual. Os Kikuyu constituem uma vanguarda bantu no norte. Provavelmente trata-se de bantus centrais que se infiltraram no planalto do Quênia e suplantaram os cuxitas, com quem aprenderam a criar gado sem abandonar a agricultura como ocupação principal. Os Kikuyu desconheceram a escravidão e os chefes. Eram governados por classes de anciãos por períodos de 12 a 15 anos. A administração colonial enclausurou-os em aldeias, mas eles voltaram à sua dispersão natural. O drama da história dos Kikuyu foi a ocupação de 40 mil quilómetros quadrados das suas terras por 3 mil colonos ingleses, o que suscitou a revolta dos Mau Mau em 1949 até 1954, e que contribuiu para a independência do Quênia. As tradições dos Kikuyu impõem a circuncisão aos rapazes e uma prática parecida às raparigas. Os Maasai são outro povo que esteve na vanguarda no período neolítico em África. A sua vitalidade deveu-se sobretudo à economia virada para a pastorícia, que lhes permitiu grande mobilidade. A sua organização política, aparentemente anárquica, tornou-se sólida e o sistema foi igualmente o do governo por anciãos. Os Maasai vivem em constante mudança, segundo um velho costume cuxita. Os rapazes, após a circuncisão, viviam fechados em casernas durante 15 anos, formando a classe dos guerreiros de lanças.
Afriquia, périplo pelo continente aos domingos de manhã. Renovamos aqui os nossos votos de muito bom dia e de boa escuta para o nosso programa. Quem foi Ampa Teba? Ampa Teba nasceu nos albores de 1900, por isso era considerado o filho mais velho do continente. Descendente de uma grande família do povo de Massina, do Mali, ele foi poeta, filósofo, escritor, imã e um contador de talento. Antigo membro do Conselho Executivo da Unesco, Ampa Teba foi também embaixador de Modibo Keita, na Costa do Marfim, fixando-se depois em Abidjan, onde residiu até à sua morte. Ampa Teba considerava o sono o termómetro da boa saúde, da paz do corpo, e dizia que o Ocidente não dorme porque está doente. Segundo ele, na África tradicional o tempo não conta. Por isso repetia que quem não tivesse tempo a perder não devia vir à África. No entanto, era partidário para os que têm uma educação moderna a guiarem-se pelo ditado "tempo é dinheiro". Ampa Teba achava que a maior parte dos golpes de Estado que ocorrem em África correspondem apenas à ambição pelo poder. O "deixe daí para que eu suba" tornou-se lei na África contemporânea. Ampa Teba condenava os chefes de Estado, aquilo que ele apelidava de mentira. Eles mentem todos os dias, sem que ninguém os obrigue a isso. Como são déspotas, não têm contas a prestar a ninguém. Por isso, não precisavam de mentir. É ao mesmo tempo triste e humilhante para nós. O silêncio dos velhos. O silêncio dos velhos, escrevia Ampa Teba, explica-se por uma terrível decepção. Durante o período colonial, arriscando a sua liberdade e por vezes a vida, os velhos não tinham medo de criticar os excessos do poder. Hoje, os seus filhos estão nos lugares dos administradores coloniais. Que querem que vos diga? Os velhos estão francamente incomodados, tanto mais que os seus filhos se tornaram mais violentos, mais maus e mais brutais que os administradores coloniais.
Está prestes a terminar o nosso programa. O lançamento de discos recomeçou e nós hoje vamos aqui conhecer um pouco do disco, do novo disco de Lina Alexandre. O disco intitula-se Quilo Lieve. A primeira faixa, Massemeto, numa tradução muito rápida, Atenas, e na sequência de tudo quanto dissemos em relação à história do nosso continente, é uma pergunta: onde param os mais velhos que conhecem a nossa história? A faixa intitula-se Lágrima. Adiami, problemas entre os casais e a interferência de terceiros. A separação é sempre causa de muito sofrimento. A quarta faixa dá título ao álbum Quilo Lieve. Faixa 5, com Luca. Os bons amigos são aqueles que estão connosco nos bons e nos maus momentos. Faixa 6, Lelo Nakamwe, ingratidão, suportei os teus caprichos e agora você diz que eu não presto. Faixa 7, Mwali Wange, marido pedindo à mulher que regresse a casa para continuar a educar os filhos. Faixa 8, não chore. Faixa 9, Sengula. Mude o seu comportamento, deixe de enganar as filhas dos outros.
Yeah.
faixa 10, Lève-toi, uma canção em francês, e que é dedicada àqueles que se sentem esquecidos e rejeitados.
Cette chanson est pour les oubliés, pour tous les rejetés, pour tout ce qu'est la vie. Cette chanson est pour ceux qui ont mal, qui n'ont pas les morales, qui croient que c'est la fin, qui ne croient plus en rien, pour ceux qui ne trouvent pas leur place. Dans les cœurs est devenu de glace. Pour ceux qui nagent dans les problèmes, sans espoir et sans abri. Ceux qui sont mépris, pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui ne sont pas gérés, pour ceux qui sont pérés, pour ceux qui ne se croient pas bons, pour ceux qui vivent sous les fardeaux de la culpabilité. Ceux qui sont accablés, yeah. Tant que tu vivras, y'a toujours. Change ta façon de vivre. La grâce et la joie soient avec vous. Et la douceur prenne place dans votre vie. Nous sommes là pour votre proche de vous. Aujourd'hui et pour toujours.
Encontrar ao Afriquia das palavras tão profundas e tão certas do poeta para a história do continente. Uma forma de nos encontrarmos como povos do mesmo continente.
Yami bolo etante na mwase mungende na tindi wala bosinga bongo nyole yobami mwoputinde na dibe mwe na sikwala kendo kina wwa nje mwe puli wala kina wwa nje mwe puli Son tila, panique, Pisto vongo lene te nongo dise Muna velo na ima umango Nende la bedu na dike Silba to bomba tit edu bengo
Suka
ouvintes, preenchemos este programa continuando com a história do nosso continente, a formação dos primeiros estados, a questão relatada pelos viajantes árabes. Hoje fomos para o lado oeste, mais ou menos para as fronteiras de Moçambique, as muralhas do Zimbábue. Depois falámos um pouco na questão das sociedades Yoruba, a sua organização, a figura de Ampateba, o filho mais velho da África, ele era assim considerado, e também um pouco sobre as sociedades tradicionais dos Kikuyu e dos Maasai. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se, agradecendo a atenção dispensada. Voltaremos no próximo domingo. Bom dia.
Pamanani ame Afrika ye komendi goyo nergonda.
koi di dam semendi koi yoner konda. Poma nani ya me koi di se semendi koi di yer konda. Koi di yanta dam mali hario koi di yanta dam kala wainda har maga bundi semendi koi di yanta dam. Tadam mali har yo koi diyan tadam kala wainda har maga bunni semendi koi diyan tadam semendi koi diyan tadam.
A Friquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. A Friquia. Permanências e rupturas.